Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
As Forças Armadas já participaram de diversas missões de apoio humanitário pelo mundo, mas desde fevereiro de 2018, uma ação interministerial voltada ao ordenamento, abrigamento e interiorização de venezuelanos que cruzam a fronteira brasileira colocou à prova, em pleno território nacional, todo o preparo e emprego dos militares para esse tipo de missão. A Força Tarefa Logística Humanitária no estado de Roraima, conhecida por Operação Acolhida, foi legitimada por decreto presidencial. Conta hoje com inúmeras parcerias nacionais e internacionais para realizar um trabalho que já resultou em mais de 300 mil imigrantes venezuelanos atendidos.
Da sede do Centro de Comunicação Social do Exército, o episódio do Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, trata da Operação Acolhida, destacando os aspectos da atuação dos militares e a importância da participação do segmento civil para o sucesso da missão. Sou Major Silvia e com Viviane Fernandes, vamos conversar com o Coronel Georges Canaã, coordenador adjunto da Força Tarefa Logística Humanitária, e com o senhor Carlos Wizard Martins, empresário e missionário que trabalha de forma voluntária na Operação Acolhida. O Coronel Canaã nos atendeu direto de Manaus, onde estava trabalhando em novas ações da operação. Coronel, o senhor está há quanto tempo na Operação Acolhida? O senhor pode contar um pouco da sua história dentro dessa ação aí que integra Forças Armadas, Estado, município, outras agências?
Eu estou há 1 ano e 7 meses, ou seja, desde o início. Fui convidado pelo General Pazuello para ser o chefe do Estado-Maior Conjunto por um período de 3 meses. Aí o DGP selecionou depois um coronel para me substituir, mas a pedido general eu permaneci como coordenador de operação adjunto. E os contingentes, quando vão trocando, trazem aí um chefe de Estado-Maior. Ou seja, eu tive a oportunidade de participar do planejamento, da preparação, da concentração de estratégica de meios, de pessoal, material e da montagem. E hoje nós seguimos aí na execução.
As ações, elas estão estruturadas em 3 pilares, ordenamento, acolhimento e interiorização. O senhor pode explicar um pouco como funciona na prática essas atividades e quem está envolvida nelas?
Na verdade, as Forças Armadas, não só o Exército, atuam em todos eles. E também com uma quantidade muito grande de órgãos do governo municipal, estadual, federal, ONGs, agências da ONU e outras entidades. O ordenamento da fronteira, ele consiste na recepção do imigrante ou refugiado. Aí ele é recepcionado por nós, recepcionado também por agências da ONU como OIM e Acnur. E depois vem a identificação. A identificação é feita no controle migratório, no posto que nós montamos, feito pela Polícia Federal. E tem a participação também da Defensoria Pública da União, que cuida de casos de crianças sozinhas ou separadas. Aí temos depois a imunização, que todos aqueles que entram por fluxo, eles são vacinados. E, por fim, a triagem, onde retiram outros documentos, CPF e diversos outros controles. Isso tudo é feito em Pacaraima, na chegada. Posto de recepção e identificação, quem solicita residência ou refúgio vai para o posto de triagem. E existe um alojamento de passagem para aqueles que não terminam de concluir sua documentação ou pessoas altamente vulneráveis que aguardam a vinda para abrigos aqui em Boa Vista. E temos um abrigo indígena, hoje por volta de 460 a 500 indígenas, a maioria de etnia Uarau, e também uma área de apoio dentro do campo de futebol e do PEF, que atende militares e civis.
Tudo isso em Pacaraima?
Isso é tudo em Pacaraima, isso é o treinamento da fronteira. A fase de abrigamento, ela ocorre em Boa Vista, também temos um posto de autorização e triagem para aquela demanda reprimida que permanecer ou para renovação de documento e principalmente para o processo de autorização. Nós temos 11 abrigos, hoje com quase 7 mil em todos eles, com uma regular rotatividade, e aquelas pessoas ainda desassistidas, nós fizemos um posto de recepção e apoio no entorno da rodoviária, com instalações como instalações sanitárias, chuveiro, lavanderia, espaço para criança, área de pernoite protegida, como um albergue, posto de informações, guarda-volumes, um posto de distribuição de doações de alimentos e um refeitório. Essas são pessoas assistidas. E, infelizmente, ainda temos algumas ocupações de imóveis abandonados, imóveis desses pertencentes ao governo estadual ou particular, que chamamos de abrigos espontâneos. Nesses locais, nós constantemente fazemos busca ativa para autorização e pequenos acisos, mantendo a área limpa, fazendo doações e cadastrando essas pessoas. Essa parte do abrigamento. E o pilar mais importante, que é a autorização, é o fator crítico de sucesso. O objetivo da autorização é permitir a integração socioeconômica do imigrante refugiado no país. Roraima, pela sua localização geográfica, é isolada. Os vizinhos é Guiânia, própria Venezuela e o estado do Amazonas e uma grande floresta, o rio Amazonas, como obstáculo para ligar ao restante do país. Então, muitos conseguem autorizar por conta própria, com seus próprios meios. Mas existe uma parte que precisa de ajuda para ser interditada, obrigado. O venezuelano está saindo do seu país por falta de opção, porque ali ele não consegue mais sobreviver. Então é questão de sobrevivência. Uma média de 500, 550 entram diariamente, um pouco menos da metade entra por fluxo, solicitando residência ou refúgio, e desses que entram, temos ali de 30 a 50 diários desassistidos. Isso aí multiplicando por 30 que um mês, temos 1.500. Por isso que é importante nós retirarmos e interiorizarmos as pessoas, uma vez que Boa Vista, uma cidade com 400 mil habitantes, o próprio estado tem 600 mil, eles não comportam essa quantidade de pessoas e que impactam os serviços que já estavam deteriorados. Então, a autorização é a parte mais importante e nós fazemos com vaga de emprego sinalizada, buscamos empresas que necessitam contratar, conseguimos fazer até entrevistas com os venezuelanos que nós temos aqui no banco de dados e transportamos por diversos modais esses venezuelanos. Existe o processo da reunificação familiar, onde nós levamos a parte da família que permaneceu ou que vem chegando. A reunião social, que basta ter um conhecido que preenche os requisitos para receber. Temos a autorização institucional, que chamamos de abrigo-abrigo, onde retiramos o abrigo em Boa Vista e levamos um abrigo em qualquer outra cidade do país. E a sociedade civil, que é grande impulsionadora do processo pela capacidade que ela tem. As diversas igrejas, as entidades filantrópicas, que têm a capacidade e a gente busca que elas se envolvam cada vez mais no processo.
E o aparato logístico da operação, como postos de recepção, abrigos, atendimento médico, ao longo do tempo ele foi ampliado, né, Coronel? E como que isso ocorreu? Quais as organizações que participaram disso? Hoje nós temos 11 abrigos, né, mas começamos com menos que isso. Ao longo do tempo, como ocorreu essa ampliação?
Houve, claro, ampliações, inclusive até hoje, né? Tudo que foi planejado no início foi executado. Porém, com a situação crítica da Venezuela, o fluxo se manteve e em alguns momentos até mesmo aumentou, tendo como consequência o aumento das pessoas assistidas e vulneráveis que eu citei. Então, além daquilo que foi planejado, por exemplo, os abrigos, os postos de triagem, o posto de atendimento avançado do hospital de campanha, por exemplo, algumas instalações foram criadas, como o posto de recepção e apoio da rodoviária, por exemplo, a gente não tinha planejado isso no início, e agora o apoio que o governo do estado do Amazonas solicitou ao governo federal, particularmente o município de Manaus, onde a operação acolhida se estendeu. Em Manaus, nós fizemos o ordenamento da rodoviária, à semelhança de Boa Vista, criamos uma base de operações e interagências, temos um alojamento de trânsito, daquelas pessoas que a gente traz de Boa Vista, permanece um alojamento de algumas horas até poucos dias, para poder embarcar em voos comerciais, enquanto Boa Vista tem 3 voos diários, aqui em Manaus tem 30, então a gente consegue adquirir mais passagens, além da cooperação com as principais empresas aéreas do país, que nos fornece diariamente passagens ociosas. De modo que aquele impacto que Manaus sofreu, ele rapidamente a gente está conseguindo resolver.
Essa foi uma nova fase da operação que foi lançada, não é isso?
Exatamente. Houve uma resolução, a número 8, que autorizou o apoio da Operação Colhida aqui em Manaus. Lembrar que não é uma ação federal, não foi decretado estado de emergência em Manaus como foi em Roraima. Apenas um apoio ao governo estadual, municipal e vem dando bastante resultado.
E quantas pessoas estão trabalhando na Força-Tarefa Logística Humanitária? Quantos são militares ou quantas organizações? Estamos em qual contingente, por exemplo, do Exército Brasileiro?
A Força-Tarefa, levando-se em conta que é composta pelas Forças Armadas, tem efetivo de aproximadamente 600 militares. Porém, a Operação Acolhida, da qual a Força-Tarefa faz parte, conta com a participação, tanto em Pacaraima, Boa Vista e Manaus, de aproximadamente 115 agências. Como eu disse, órgãos do governo nos três níveis, ONGs nacionais e estrangeiras, agências da ONU, organismos internacionais, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, por exemplo, e bastantes entidades civis, religiosas e filantrópicas. O rodízio, voltando agora para a Força-Tarefa do contingente militar, rodízio de 4 em 4 meses. Nós estamos agora com o 6º contingente, integrado pelo Comando Militar do Sul, e preparando para receber o 7º contingente, composto pelo Comando Militar do Leste.
E como que é a rotina desses militares? E o relacionamento deles com essas agências, com a população, com os próprios venezuelanos, entre eles até de origem indígena?
A operação é bem dinâmica, não tem rotina. E o ritmo de trabalho é de segunda a segunda-feira. A operação é totalmente interagências em todos os níveis. Do general até mesmo no nível soldado, em algumas situações, ela é interagência. Não tem como não ser. Não é uma operação, por exemplo, militar, que você tem um viés de assuntos civis. Não. Ela é toda envolvida com o segmento civil. Então nós temos nossos militares trabalhando diuturnamente com o componente civil, no nível planejamento e execução. No que diz respeito à população de Roraima, e a gente entende o incômodo que a população sente com esse fluxo enorme, que parte passa por Roraima, outra parte permanece. Existe, no meu entender, o lado bom, a geração de empregos, o aquecimento da economia, isso é fato. Hoje Roraima é um estado bilíngue, não tem como negar, e que tem muitos que aproveitam. O mundo está de olho em Roraima. Recebemos aqui representantes de vários países do mundo e que oferecem o suporte aos governos, principalmente os serviços que estão impactados. É uma questão de saber aproveitar e estar preparado para isso. Quanto à questão indígena, existe aqui a primeira Brigada de Infantaria de Selva, antes mesmo da operação, em que é histórico, excelente relacionamento da brigada, dos militares, com a população roraimense. Isso aí é fato, não tem como contestar. Na parte dos venezuelanos, nós temos muito respeito, credibilidade. Eu acredito que daqui a muitos anos seremos lembrados pela maneira como foram acolhidos. Com exemplo, já se passaram mais de 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e os nossos militares que foram à guerra são até hoje lembrados e homenageados no teatro operacional ali da Teatro de Operações da Itália. Quanto à questão indígena, é uma problemática. Tem que ter o envolvimento do Comitê Federal de Assistência Emergencial, que é o comitê criado por vários ministros para gerir a crise, fruto do fluxo migratório. E os indígenas, a maioria de etnia Warau, um estado que fica a 800 quilômetros da fronteira, eles já tinham um costume de medicância, de pedir, e eles vêm para cá para fugir da fome. Nós acolhemos em 2 abrigos, um em Pacaraima e outro em Boa Vista. O indígena, como cidadão documentado, etc., participa do processo de autorização normal, mas como etnia ainda não temos ainda como retirar um grupo daqui e colocar em outro local. Eles estão partindo, muitos, por conta própria, e já chegaram em Manaus, onde tem 2 abrigos para indígenas, chegaram em Santarém, Belém e algumas cidades do Nordeste. É uma população nômade, que vive aí de artesanato, e da mendicância. A gente está procurando soluções aí junto com diversos órgãos para atenuar essa questão indígena.
O senhor, como integrante permanente aí da Operação Acolhida, nesse 1 ano e 7 meses, desde o planejamento, o senhor deve ter passado por momentos marcantes no desempenho da sua função. O senhor lembra de algum que possa nos contar?
Você vivendo 1 ano e 7 meses, intensamente operação, de segunda a segunda, realmente existe momentos que às vezes até esquecemos, né? Momentos tensos, eu posso citar 2. O Corrida em Pacaraima, que foi o primeiro em 18 de agosto do ano passado, onde a população de Pacaraima, ela se revoltou, vamos chamar assim, e expulsou os imigrantes que ficavam na rua. Então, eles queimaram todas as barracas, os locais onde ficavam, alguns retornaram para a Venezuela, outros seguiram adiante pela BR-174, e uma parte ficou protegida nas instalações da Operação Acolhida. Os ânimos se acalmaram e Pacaraima voltou uma situação de paz durante um bom tempo. E outro momento de tensão foi quanto ao fechamento da fronteira por parte da Venezuela. No início deste ano, e houve conflitos na linha de fronteira entre civis venezuelanos e militares venezuelanos, sem qualquer envolvimento de brasileiros. Nós presentes, junto com os outros órgãos de segurança pública, conseguimos conter esses conflitos sem nenhuma fatalidade, fizemos um bolsão de segurança e durante alguns meses a fronteira permaneceu fechada por parte da Venezuela, embora, para quem conhece, aqui é uma fronteira seca e as pessoas passavam pelo lado, pelas trilhas, pelos caminhos. Então, esse foi um momento crítico que tivemos que gerenciar durante praticamente 2 meses e meio. Temos também uma questão sensível que eu trato com perseguidos políticos e com desertores. Temos um protocolo, é importante lembrar que a pessoa é desertor quando ela deixa as suas forças armadas lá. A partir do momento que ela chega aqui, ela é tratada como um imigrante, um refugiado, de acordo com a sua solicitação. Mas existem protocolos que devem ser bastante observados quanto a isso. Existem outros momentos que iniciamos com as pessoas em um estado muito degradante, principalmente bebês, crianças, mulheres grávidas e idosos, também deficientes. A gente procura dar sempre prioridade para essas pessoas. E eu acho que um momento marcante, que eu tive a oportunidade de citar algumas vezes, é quando a gente estava fazendo a distribuição de cestas, na véspera do Natal do ano passado, as pessoas ainda na rua, e uma criança de 13 anos pediu uma cesta e ela, inclusive, se prontificou a trocar a bicicleta por uma cesta básica. Então, onde é que a gente pode imaginar uma criança que já não tem quase nada trocar a sua bicicleta por uma cesta básica, que ela sabe que aquilo ali serviria para a sua família? Nós, no momento ali, brincamos, nós trocamos, né, a bicicleta, e ele pegou a cesta básica e saiu ao encontro da família. Mas depois nós devolvemos a bicicleta e fizemos uma vaquinha entre a turma aí, ele ganhou uma bicicleta nova depois. Então, são momentos que marcam. Principalmente a maioria do contingente que é pai, mãe, e a gente sente, reflete aí a nossa família, o que aconteceria se fôssemos nós.
Essa última situação que o senhor citou, da criança, né, mostra o total desapego por conta da situação humanitária.
Exatamente.
E de necessidade em que a pessoa se encontra.
Exatamente.
E quais os principais aí desafios enfrentados pela coordenação da Operação Acolhida? E quais as soluções, assim, como exemplo, que o senhor possa citar, que foram implementadas para alguns desses desafios?
Muita coisa já foi feita, mas a operação está ciente que a missão não está concluída. Porque não depende de nós, depende da situação da Venezuela. Enquanto houver o fluxo de pessoas chegando, a operação ela permanece. Lembrar que há impactos nos serviços de educação, saúde, segurança, principalmente no Estado, e que quando a operação chegou, esses serviços já estavam colapsados. Já tinha problemas de denúncia na educação, merenda escolar, transporte, empresa, intervenção federal na penitenciária. O que o fluxo fez foi agravar. Agora, tem o lado de que pessoas que conseguem se sustentar, certo, moram em aluguel, compram, pagam impostos, movimentam a economia. E as pessoas desassistidas, essas nós temos que dar atenção para dar um abrigo e permitir que seja interiorizada, para mitigar aí esse impacto. Eu acho que tem muito legado no estado de Roraima, as comitivas, visitas, os hotéis estão cheios, as empresas que a operação contratou, muitas contratam mão de obra local. Por exemplo, a alimentação dos venezuelanos hoje é terceirizada, movimenta milhões para as empresas que ganharam a licitação, e elas buscam comprar os insumos no mercado local. Muitas vezes não encontram, tem que buscar em Manaus. Então, realmente, tem a parte boa. É como querer enxergar o fluxo. Você pode enxergar com meio copo vazio ou meio copo cheio. Acho que depende de você.
Haverá um legado também, né, Coronel, na parte militar, porque, digamos assim, é a primeira vez que nós estamos sendo empregados em uma ajuda humanitária em próprio território nacional, né?
É, exatamente. É uma operação sem precedentes. Não tivemos o que a gente chama de Cabral. Pega aí um manual, lições aprendidas, melhores práticas de da montagem de um ordenamento da fronteira, de um abrigo, de um posto de recepção. Então, não tem. Isso é novidade, inclusive, para muitas agências da ONU, que não pode comparar campo de refugiados da Jordânia com o que está acontecendo aqui. Então, hoje já estamos vamos para o sétimo contingente. Existem realmente essa experiência de conhecer, de trabalhar em interagência, de participar de operação de natureza eminentemente humanitária. E até mesmo como legado para a cidade, pessoas de várias partes do país que conhecem o Estado de uma maneira não tão intensa, mas acaba ajudando, inclusive, no turismo. Gente que volta, gente que conhece e que pode contar um pouco o que é Roraima, né? E a parte militar é uma experiência muito importante, fora o reconhecimento que as Forças Armadas estão tendo pelos diversos segmentos civis e internacionais, imprensa, que não nos conhecia. Não conhecia a mão amiga das Forças Armadas. Eu não sabia que era assim. E no dia a dia nós convivemos com isso.
Na comunidade internacional já é considerada uma ação exemplar do Brasil, né? Para o senhor, as Forças Armadas é parte fundamental para a permanência das soluções pacíficas até que essa crise migratória se estabilize?
Olha, sem dúvida, mas tem que ter maior envolvimento de outros atores. Eu acho que a gente tem que entrar já numa fase que podemos passar muitas atividades e tarefas que estamos cumprindo para o segmento civil. Nós estamos elaborando e melhorando um plano de reversão, que não é um plano de desmobilização. Desmobilização é quando você desativa completamente uma estrutura, né? Você retira o pessoal, retira material. Então, isso você desmobiliza. Eu estou dizendo reverter. Então, existem alguns serviços, alguns contratos que podem ser cumpridos pelo segmento civil, o governo do estado, município, ou por outro ministério, um exemplo, ordenamento da fronteira, talvez o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a sua Polícia Federal, possa fazer toda a coordenação. Lógico, desde que receba meios para isso. E essa reversão, ela tem que ser feita de forma gradual, ordenada, mas eu acho ela necessária. Alguns pontos, por exemplo, interiorização, eu acho difícil passar totalmente pela capacidade que as Forças Armadas têm de atuar, pela capilaridade. Então, a interiorização, eu acho que é uma fase que ainda deve permanecer com a atuação das Forças Armadas, com intensidade, porém, muitas atividades dentro da instituição, elas podem ser cumpridas por civis de agências da ONU ou outros, diminuindo o efetivo militar. Então, não há dúvida disso. E estamos nos preparando para isso.
Coronel Canaã, nós agradecemos a participação do senhor no podcast do Exército Brasileiro, nosso braço forte. Todas as informações que o senhor passou sobre a Operação Acolhida foram muito úteis.
Como palavras finais, gostaria de agradecer a oportunidade e solicitar aí por todos que estão ouvindo, nosso público militar, os parentes, os civis, se pudesse envolver e auxiliar no processo de utilização, ou recebendo alguém, ou dando a informação correta, ou mobilizando a sua igreja. Nós temos mais de 100 mil igrejas no país, se cada uma, por exemplo, levasse 5 pessoas, ia faltar gente. Outras entidades, maçonaria, Rotary, Lions, que têm uma capacidade, são altruístas, têm esse cunho de ajuda humanitária e podem muito fazer pela operação, retirando e permitindo que uma família ou uma pessoa possa ter melhores condições de vida. Nós temos empresas aí que estão muito satisfeitas, estão buscando profissionais para trabalhar e logo depois buscando familiares. Eles estão se tornando autônomos e trazendo mais gente. Então, eu agradeceria muito se tivesse o maior envolvimento do país no nosso processo de socialização. Selva.
Selva, Coronel. Coronel Canaã, muito obrigado e boa missão para o senhor.
Até logo.
Senhor Carlos Wizard falou com Viviane Fernandes, direto de Boa Vista.
Oi, senhor Carlos, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Viviane.
É um prazer falar com o senhor, viu?
Igualmente.
E eu começo parabenizando aí pela iniciativa, pelo trabalho que o senhor desenvolve aí. Certamente essas pessoas estão muito agradecidas aí pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço. E o trabalho aqui é feito por muitas mãos. É difícil identificar um ator principal, porque um depende do outro.
Senhor Carlos, só para situar assim, o nosso ouvinte, eu queria que o senhor me contasse como é que o senhor chegou aí nessa operação acolhida.
Em agosto do ano passado, eu e minha esposa Vânia Martins, nós fomos designados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como missionários humanitários, responsável pelo acolhimento das famílias que chegam da Venezuela ao Brasil em busca de refúgio, em busca de melhores condições de vida. Então, nós trabalhamos diretamente com a Operação Acolhida, trabalhamos com as empresas aéreas parceiras no transporte dos imigrantes e trabalhamos com igrejas diversas que fazem um acolhimento dessas famílias em outros estados do Brasil.
Qual é o trabalho que o senhor faz aí? O senhor vai atrás das empresas para poder fazer esse movimento das pessoas?
Então, são três aspectos. Primeiro, é que nós fazemos a recepção de quem está chegando aqui. Então, temos uma casa de passagem, acolhemos cerca de 200, 250 pessoas simultaneamente, fornecemos o alimento, remédio, atendimento médico para quem está precisando. E, em segundo lugar, nós temos um acordo com as empresas aéreas, de forma tal que o transporte é feito gratuito, tanto a Azul como a Latam e a Gol. E, por um terceiro lado, eu tenho constante contato com empresários, líderes comunitários, líderes religiosos em outras partes do Brasil para fazer o acolhimento.
Então, os recursos sairiam dessas parcerias aí que o senhor vai atrás, né? Esses recursos saem mais dessas empresas, não é isso?
Exatamente. O recurso para fazer o acolhimento ou sai das empresas, através das ofertas de emprego e trabalho, ou as igrejas que assumem por 2 meses o aluguel dessas famílias. Nós temos um trabalho que é de autossuficiência, ou seja, a pessoa não fica dependendo da igreja. Por 2 meses a igreja acolhe, dá comida, dá roupas, dá condições de ela reiniciar a vida. E o mais importante, encaminha para o mercado de trabalho. Mas é pelo período de 2 meses. E todo imigrante sabe que é uma ajuda temporária somente para poder recomeçar a vida.
E o senhor poderia falar para a gente como é que é o dia a dia aí do senhor?
O meu dia a dia, eu trabalho junto com a minha esposa, Vânia Martins. E nós temos basicamente a seguinte rotina. Todos os dias nós fazemos, então, conforme eu citei, o recebimento das pessoas. Às vezes nós recebemos 20 pessoas, às vezes 40 pessoas. O dia que nós recebemos mais pessoas foram 120 pessoas que chegaram num único dia. Então, você imagina, 120 pessoas, a questão da alimentação, alguns deles têm que ser levados para o hospital porque estão doentes, outros precisam de remédio, alguns estão prestes a dar luz, a mãe já próxima aí de 9 meses de gravidez, toda essa situação. Então, depois do recebimento, o próximo passo é levá-los até o Petrilho, ou de triagem, onde eles tiram toda a documentação necessária para viajar. Eles já passaram 2 dias lá em Pacarama, eles entram a Boa Vista, mais para verificação de vacinas e com a carteira de trabalho. Então, depois que estão com vacina em ordem, documentação em ordem, estão totalmente liberados, eles vão de ônibus até Manaus. Em Manaus, eles ficam lá aguardando para poder embarcar. Por que isso? Porque aqui de Campinas nós só temos 3 voos diários. Um voo pela Azul, um voo pela Gol e um voo pela Latam. E de Manaus nós temos 30 voos diários. Então, a possibilidade de escoamento, de saída é muito maior.
E quantas pessoas trabalham aí com o senhor? O senhor citou a sua esposa, tem mais alguém que faz esse trabalho junto com o senhor?
Então, oficialmente são 2 casais, Carlos e Vânia Martins, e Rodrigo e Alessandra Mirra. E nós temos outros voluntários, são 3 voluntários, o Pedro, o Geraldo e a Kane, que trabalham conosco aqui para dar apoio no transporte, apoio de preparação de documentos e tudo mais.
Aonde que o senhor atua?
A minha atuação, ela tanto estratégica do ponto de vista governamental, ou seja, uma vez por mês eu me reúno com os ministros e outras autoridades ligadas à interiorização em Brasília. Eu tenho minhas empresas ainda em São Paulo, então uma vez por mês eu vou até São Paulo e aqui em Boa Vista. Então, trabalho tanto ligado ao imigrante em si, como é ligado às autoridades que estão envolvidas no processo.
O senhor poderia listar para a gente algumas práticas que têm dado certo aí no trabalho desenvolvido nessa área?
Aqui o que mais me impressiona, Viviane, é o aspecto de nós sermos uma organização sem barreiras, entende? Eu gosto muito desse termo que é usado, fraternidade sem barreiras, porque aqui não tem barreira ideológica, não tem barreira de religião, não tem barreira de natureza nenhuma. Aqui você pode ser católico, você pode ser espírita, batista, adventista, mormon, todos estão unidos com uma causa humanitária, que é auxiliar o imigrante e prover um caminho para ele recomeçar a vida, e ninguém aqui está preocupado em defender essa bandeira ou aquela outra bandeira.
O civil que quiser ajudar, como é que ele pode fazer? É com doação? É o trabalho pessoal? É disponibilidade de tempo, de dinheiro? Como é que o civil pode colaborar aí com vocês?
Eu desenvolvi a plataforma chamada www.brasildobem.com.br, e através dessa plataforma as pessoas podem entrar no site e eles podem se candidatar a acolher uma família ou então oferecer um mês de aluguel social ao valor de R$500. E muitas pessoas fazem contato conosco através do site.
E quantas famílias o senhor já ajudou aí, vocês já ajudaram? O senhor tem ideia?
Então, nesse período de agosto de 2018 até outubro, foram cerca de 6 mil pessoas que participaram do nosso programa de acolhimento.
Depois que essas famílias são encaminhadas ao mercado de trabalho, o senhor mantém contato com essas famílias ou depois que elas são encaminhadas, o senhor não cabe mais a parte do senhor para auxiliar? Como é que funciona?
A nossa grande preocupação é acompanhar que ela esteja trabalhando, independentemente da empresa, local, seja uma posição formal ou informal. A nossa estatística diz que depois de 60 dias que o imigrante chegou na cidade de destino, 90% deles estão trabalhando e caminhando com as próprias pernas.
E quais são as dificuldades encontradas aí neste momento?
A maior dificuldade é o transporte, porque nós temos aqui cerca de 10 mil pessoas, algumas abrigadas, algumas estão fora dos abrigos, outras estão em invasões de prédios públicos, e nós dependemos de um número maior de voos saindo aqui de Boa Vista para transportar o imigrante para o sul do país.
Senhor Carlos, como é que funciona aí esse convívio entre civis e os militares nessa operação específica?
Eu acho que é uma convivência pacífica. Nós temos encontros, nós temos coordenação, nós temos reuniões que debatem os tópicos. A gente sabe que estamos num clima de interdependência, conforme eu citei. Ninguém consegue operar sozinho, um depende do outro.
E como é que o senhor avalia aí a população? Como é que é esse convívio com a população?
Com a população de Roraima, hoje eu posso falar claramente para você, que já mora aqui 1 ano e 3 meses, eles estão sendo vítimas da imigração. Não tem nada a ver com a operação acolhida. A operação acolhida é um instrumento, um elemento de apoio. Mas por que a população está sendo vítima? Porque a Venezuela já fez com que 5 milhões de pessoas deixassem o país e foram para várias partes do mundo. Estados Unidos, Europa, vários países da América Latina e Brasil. Então, Roraima hoje é uma porta de entrada no Brasil. Mas ninguém vem da Venezuela tentando se estabelecer em Roraima, ele vem para entrar no Brasil.
E agora vamos falar um pouquinho de integração com as Forças Armadas. Como é que o senhor avalia essa integração? Ela é importante para atender aos venezuelanos?
Se não fossem as Forças Armadas estarem atuando aqui em Roraima, nós já teríamos virado um caos completo. Porque você sabe que as Forças Armadas são uma das organizações mais respeitadas, uma das instituições mais admiradas do país. Nós temos 500 militares que fazem parte da operação, que colocam disciplina, que colocam ordem, que colocam direcionamento no processo.
Teria mais alguma coisa que eu não perguntei e o senhor gostaria de reforçar?
Eu quero apenas citar o lado humano dos militares que estão conosco. Eu tenho convivido com o Coronel Canaã, com o nosso General Pazuello, série de militares que fazem parte e, acima de tudo, além da sua obrigação como militares, eles têm um olhar muito humano para o refugiado, para o imigrante. Então isso o próprio imigrante reconhece. E quando ele estava lá no país dele, às vezes ele era tratado com desrespeito. Mas a partir do momento que ele atravessa a fronteira, ele sente um respeito pelas Forças Armadas.
Que bacana. Senhor Carlos, eu agradeço muito a participação do senhor. Eu novamente parabenizo pelo trabalho, pela atuação. Pessoas como o senhor fazem bastante diferença e essas pessoas que estão aí devem muito para o trabalho de vocês. Viu? Meus parabéns.
Eu que agradeço e todos que desejarem da sociedade civil participar dessa ação, basta entrar no site www.brasildobem.com.br.
Uma boa missão aí para o senhor, viu?
Igualmente, tchau, tchau.
Chegamos ao final do Braço Forte. Conversamos sobre a Força Tarefa Logística Humanitária, a Operação Acolhida. Em face dos desafios encontrados pelas Forças Armadas e pelas diversas agências envolvidas, consideram-se positivos todos os resultados alcançados, referentes à missão dada, ao objetivo proposto e ao caráter humanitário.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.